som. Queridos, boa noite, graça e paz, Deus abençoe sua vida preciosa. Como disse o pastor Carlos, uma novidade a mais para o culto de quarta-feira, um lançamento, né? Essa novidade é abençoadora, a apresentação dos bebês, consagração da gravidez. Deus tem sido bom na nossa vida, né? Graças a Deus. A gente está encerrando hoje aqui a nossa campanha de oração em prol da família. Durante esse mês de maio, todas as quartas-feiras nós temos orado. Pastor Carlos e Tati lançaram muitos desafios dominicalmente aqui, para que cada família cumprisse com a tarefa. Você cumpriu a tarefa dessa semana? Qual foi a tarefa da semana? Orar por? Quem lembra? E deu uma amnésia aqui, né? Você orou? Você tem orado pela sua família? Então hoje eu queria aqui encerrar essa série aqui de mensagens com o tema do mês e com o texto que a gente trabalhou durante todo o mês. Abra sua Bíblia aí, por favor, Lucas, capítulo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 6, eu quero ler com você do verso 46 até o verso 49, Lucas 6, de 46 a 49, que é a conclusão, na verdade, do Sermão da Montanha, que foi o maior sermão pregado por Jesus. Então Jesus conclui aqui, falando aqui de fundamentos, de construção. E com base nesse texto que a gente trabalhou durante o mês, famílias alicerçadas na rocha, eu queria desenvolver com vocês essa temática aqui. Então vamos lá, Lucas capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Você achou aí? Todo mundo achou? Então vamos lá, podemos ler? Você pode ler junto comigo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Verso 47, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. 48, vocês, é como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo, colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te agradecer nesta noite. Ao Senhor nós consagramos o nosso coração, a nossa vida e a nossa casa. Te pedimos, ó Deus, fala conosco, usa-me para a glória do teu nome, que o Senhor seja engrandecido neste lugar, que seja uma noite de cura, de salvação e de edificação de vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu queria já começar pedindo para projetar aqui a ideia central desse texto, e eu queria trabalhar com base no contexto primeiro, para a gente poder entender a importância desse tema de famílias alicerçadas na rocha. Quando a gente pensa no contexto desse texto aqui, existe uma ideia central. Qual a ideia central? Jesus usou fundamentos para mostrar a diferença entre aqueles que diziam segui-lo e aqueles que eram verdadeiramente seus discípulos. Lucas capítulo 6 faz uma coisa muito importante para a gente aqui. É a conclusão do Sermão da Montanha. Você vai perceber que o texto vai falar aqui de julgar o próximo, de ser prudente. O texto fala da árvore que dá fruto. Se você pegar do capítulo 5 até o capítulo 6, o texto vai falar desse sermão que traz ensinamento para a vida diária. E no fechar do capítulo 6 de Lucas, Jesus está dizendo uma coisa importante para a nossa vida. Ele fala daquele que ouve e pratica, e daquele que ouve e não pratica. Então, esse texto aqui tem uma ideia central. Segundo ponto aqui, o texto nos ensina sobre obediência. Não basta nós ouvirmos a palavra e chamar Jesus de Senhor. Nós precisamos obedecer a sua ordem. Qual a tônica aqui do versículo 46? Por que você me chama Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que eu vos digo? Dizer que Jesus é Senhor da nossa vida é coisa maravilhosa. Mas o mais importante não é aquilo que a gente diz, é aquilo que nós fazemos. Então esse ensinamento do texto se aplica para todas as áreas da vida. Verso 47 diz assim, eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. Jesus faz aqui, irmãos, uma comparação. Então o verso 47 fala do bom alicerce, que nos leva a praticar os bons ensinamentos bíblicos. Jesus está dizendo que se você faz uma casa na rocha, você está obedecendo o ensinamento bíblico. Então o que é obediência? É quando você ouve e pratica. Isso fala daquele que fez casa na rocha. Com base nisso, o que nós entendemos? Família, relacionamento, casamento, tudo na vida é uma edificação. Por que edificação? A gente acabou agora de apresentar bebê e gravidez. Irmãos, todo relacionamento se constrói, sobretudo o relacionamento familiar. E quando eu falo dessa construção, pode ser que você tenha um projeto de família. Pode ser que você pense ter 2 filhos, 3 filhos, casar com 25 anos, com 30 anos. Nós temos projetos acerca da vida, sobretudo quando se trata da vida familiar. Então, se nós entendemos que a família é um projeto divino, que Deus também coloca no seu coração, você pode fazer planos, você pode projetar. O que nós precisamos entender é que a resposta vem da boca do Senhor. Mas tem uma coisa importante aqui. Porque se você faz uma casa, e a comparação do texto é com uma casa, fala de fundamentos, você precisa entender uma parte importante da casa é o fundamento. Quando você pensa no conceito do fundamento, fala dos nossos valores. Aonde você constrói? Sobre valores. E não são valores passageiros, são valores eternos. Porque o fundamento da nossa vida, da nossa casa e da nossa família precisa ser Jesus. E eu queria compartilhar com vocês aqui 3 coisas importantes dentro dessa temática. Famílias alicerçadas na rocha. Primeiro, irmãos, queria falar de belas fachadas e fundações precárias. Você pode falar comigo? Belas fachadas, fundações precárias. Irmãos, para pensar, qual o cartão de visita de uma casa? É o alicerce ou é a fachada da casa? Aqui na nossa igreja tem muitos corretores de imóveis. De vez em quando eu fico namorando lá na internet, lá, apartamento, casa. Irmãos, eu nunca vi um corretor apresentar uma casa dando a profundidade do alicerce. Eu nunca vi. Porque nós entendemos que o cartão de visita de uma casa, irmãos, é a fachada, é a decoração. É o que chama a nossa atenção. Se você vai comprar um carro, se você compra uma casa, a gente pensa exatamente na aparência. Você sabe que quem trabalha com carro, pega um carro velho e faz um carro novo. Dá um polimento, manda lavar motor, porque a aparência para nós é uma coisa importante. Por isso que o que chama a nossa atenção quando você vai adquirir uma casa é exatamente a fachada. Da mesma forma que quando nós constituímos um relacionamento, eu não acredito nesse primeiro amor à primeira vista. Eu amei, não. O que atrai você a uma pessoa é a aparência da pessoa. E cada um de nós tem um critério. Então você olha para a pessoa e você se afeiçoa por ela. Você não sabe direito o nome, você não sabe de onde veio, você não sabe dos fundamentos familiares, mas olhar para uma pessoa, o que chama a nossa atenção é exatamente isso, é a aparência, é a beleza. Da mesma forma, irmãos, para nós o que chama a nossa atenção em uma casa é a fachada da casa. Então a fachada é o que mais chama a nossa atenção. Mas, irmãos, o essencial de uma casa é o alicerce. A fachada é uma coisa importante. Mas a gente precisa entender que o grande ensinamento desse texto aqui, irmãos, é o alicerce da casa. Então o alicerce é a parte mais importante, porém, não é a parte mais atraente de uma casa. Se você olhar para a vida de alguém, e aí, quando eu falo de fachada, é porque nesse conceito do mundo de hoje, tem um ditado antigo que diz assim, ah, fulano tem uma vida de fachada. Alguém já ouviu falar sobre isso? O que é vida de fachada? É a aparência com que você se apresenta no Facebook, na rede social, no Instagram, e talvez o modo que você se apresenta não tenha nada a ver com a sua realidade. É a fachada, é a foto que a gente põe, é o modo como a gente se expõe, que não expressa de fato os nossos alicerces, aquilo que é profundo. Nós estamos em cima de um templo aqui na nave central, nós não conseguimos enxergar o alicerce dessa igreja aqui. E muita gente se sente curiosa de entrar nesse templo por conta da fachada do templo, que é bonita, é imponente, chama atenção. Então não estou desmerecendo a fachada de uma casa. O que a gente precisa entender é que a parte essencial e mais importante de uma casa não é a sua fachada, é o seu alicerce. E aí eu queria compartilhar uma curiosidade, porque janeiro desse ano eu estava de férias, eu li um livro sobre discipulado, e o autor fez uma descrição sobre a Torre de Pisa, que eu nem conhecia. Pode projetar aqui? Irmãos, a Torre de Pisa todo mundo conhece, né? É uma torre famosa que fica na Itália. E quando eu estava lendo o livro, chamou-me muito a minha atenção no mês de janeiro. E eu coloquei ali algumas curiosidades para você saber que tem a ver com a minha pregação. Primeiro, ela foi construída em 1173, ou seja, 850 anos de história. É um patrimônio tombado pela Unesco e talvez um dos patrimônios mais conhecidos do mundo é a Torre de Pisa. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava fazendo essa pregação. Porque por causa do nível de água subterrânea, os construtores conseguiram cavar a fundação com apenas 3 metros de profundidade. Eu não sei se você sabe, essa torre aqui só tem 3 metros de alicerce. Alguém sabia disso aqui? Eu também não sabia. Irmãos, essa torre que você está vendo tem 56 metros de altura, deve dar 2 templos do nosso. Ela tem 8 andares e apenas 3 metros de profundidade no alicerce. Fiquei pensando, como é que você faz um prédio de 8 andares com 3 metros de alicerce? O terreno sobre o qual ela foi feita é um terreno de areia movediça, literalmente. Então, naquela época, não tinha tanta tecnologia quanto hoje. Os construtores começaram a cavar, minou muita água. Então, fizeram um alicerce aqui só de 3 metros e aí começaram a construir. Então, a torre tem uma inclinação, por quê? Porque ela está caindo, literalmente caindo. A prefeitura lá de Pisa teve muito trabalho para escorar. Essa torre demorou, irmãos, quase 300 anos de construção. Por quê? Porque assim que ela começa a ser construída, ela começa a tombar para o lado sul. E segundo os engenheiros, essa torre está afundando. Deve ter aproximadamente mais 200 anos de vida. E uma coisa que eu coloquei ali, que a torre começa a afundar no início da construção. Para os construtores era mais importante seguir com a construção do que parar para consertar a fundação. Eles poderiam ter parado no início do primeiro andar e refeito toda a obra. Sabe o que aconteceu aqui? Eles deram prosseguimento à obra. E hoje essa torre tem aproximadamente 4 metros de inclinação. Sempre que eu vi a foto da torre de Pisa, eu via como algo pequeno, porque tem uma capela ao lado ali. Nós temos mais ou menos uma breve noção da altura de uma torre de 8 andares, que tem apenas 3 metros de alicerce. Irmãos, o que isso nos ensina aqui? Uma coisa importante para a vida, irmãos, aonde você põe a sua família, onde você constrói, onde você lança seus fundamentos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você for comigo no verso 48, Jesus, quando faz uma comparação do construtor prudente, ele fala no verso 48, é como um homem que ao construir uma casa, o texto diz que ele cavou fundo, e essa expressão cavou fundo, chamou a minha atenção, porque o texto diz que o homem do verso 48, ele teve prudência com aquilo que fez, ele cava na rocha. Perceba que a rocha é um terreno firme, mas mesmo sendo terreno firme, o texto diz que ele cava fundo, lança os alicerces sobre o que, irmãos? Sobre a rocha. Cavar, porque uma vida superficial é uma vida muito perigosa. E aí, se você pensar nos seus relacionamentos, o que faz um relacionamento permanecer de pé, uma família permanecer de pé, é exatamente a profundidade dos alicerces. Tal como um prédio como esse carece de um alicerce profundo, irmãos, a nossa vida espiritual também, porque o modo que você se relaciona com seu cônjuge, com seus filhos, com o mundo, tem muito a ver com a sua profundidade espiritual. Esse é o grande ensinamento do texto, é isso que nós aprendemos aqui. Da mesma forma que essa torre aqui está tombando, tem muita gente que já está caindo para o lado, e eu fico pensando, por que não se consertou no início da obra? Quando estava sendo feito o primeiro andar, é porque muitas vezes a nossa preocupação é muito mais com a fachada do que com a profundidade do nosso alicerce. E quando a gente pensa nessa temática de famílias alicerçadas na rocha, a nossa preocupação, irmãos, tem que ser exatamente com isso, com a nossa profundidade em Deus, com a nossa intimidade com Deus, com o nosso compromisso com o Evangelho, porque aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem prudente, que fez casa na rocha. Se você pegar a história aqui, leia depois no Google se você puder, ao longo dos anos a prefeitura de Pisa fez várias obras estruturais, tentando escorar a torre de Pisa. Irmãos, nenhuma obra estrutural feita do lado de fora vai compensar o alicerce superficial. Está amenizando uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai cair. Mais cedo ou mais tarde, vai cair. Então, às vezes, nós temos um alicerce muito superficial, e a gente vai tentando compensar na fachada, na decoração, a gente vai tentando melhorar os nossos relacionamentos com presente, com viagem, isso tudo faz parte da fachada. A gente só não para pensar que a gente precisa, hoje, aprofundar os nossos alicerces na nossa família. Porque não adianta a gente mexer na parte superficial da obra. Se o nosso alicerce é um alicerce curto, raso e fraco, porque o que vai determinar a altura do prédio que você deseja é exatamente a profundidade do alicerce. Eu fiz uma pesquisa, a prefeitura de Pisa gastou, numa determinada ocasião, 27 milhões de dólares para tentar manter um prédio de pé. Teria gastado menos se tivesse construído de maneira correta. Para você entender que quando você tem um relacionamento saudável diante de Deus, Quando você tem essa sua comunhão com Deus, fica muito mais fácil de você ser família no âmbito do relacionamento humano. Então, às vezes, nós temos uma fachada muito bela, mas nós temos um alicerce muito precário. Se preocupa com seu alicerce, porque o que vai limitar ou vai te permitir além naquilo que você tem feito como obra, como construção, é a profundidade do alicerce. Um alicerce profundo, isso te faculta você fazer muitos andares. Um alicerce superficial, isso vai limitar aonde você deseja chegar como família. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto aqui, irmãos, é que as tempestades da vida são inevitáveis. Segunda coisa que eu quero aprender com esse texto aqui. Tempestade na vida, irmãos, é uma coisa inevitável. Diz aqui o verso 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Verso 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Uma coisa que você percebe em ambas as casas, tanto naquela que foi feita na rocha, tanto naquela que foi feita na terra, na areia, é que a tempestade bateu sobre ambas as casas. Para a gente entender que mais cedo ou mais tarde, a tempestade vai bater contra a nossa casa. Irmãos, isso é uma coisa inevitável. Não é profetizar derrota sobre a vida de ninguém. É porque Jesus falou que no mundo tereis aflições. Então a nossa vida é repleta de tempestades. Por exemplo, você pode passar por um desemprego, uma tempestade financeira, é um tipo de tempestade. Quantas vezes sua vida está tudo certinho, do nada, você detecta uma enfermidade? É uma tempestade. Talvez você estava assim, muito bem emocionalmente, de repente a depressão bate na sua porta, uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, porque existem muitas tempestades emocionais também na nossa vida. Então nós vamos entendendo, irmãos, que a tempestade bateu em ambos tipos de casa. Você pode fazer casa na rocha, você pode fazer casa na areia, mas a tempestade vai chegar para todo mundo, para você, para mim, para todos nós, e isso independe do seu nível espiritual, da sua intimidade com Deus. A tempestade, mais cedo ou mais tarde, ela chega. Agora, irmãos, tem uma coisa importante aqui, porque você vai perceber aqui no verso 48, que o texto diz assim: esse homem que cava, ele lança os alicerces fundos. Quando veio a inundação, a torrente bateu contra aquela casa, mas o texto diz que a casa não foi abalada, nem foi destruída. Então você percebe que na hora da crise, da tempestade, da vida que ela vem para todo mundo, a profundidade do seu alicerce, ou seja, da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, vai fazer toda a diferença no seu âmbito familiar. Toda a diferença. O texto está dizendo que aquele que cavou fundo teve um trabalho internacional. Mas, irmãos, é onde você tem que parar para pensar quando você educa um filho no Evangelho. Quando você tem um casamento pautado nos princípios bíblicos. Não é uma relação pautada na fachada. É uma relação que tem um alicerce profundo. Para a gente entender que muitas famílias, irmãos, vêm à ruína exatamente no dia da tempestade. E pior do que a tempestade que bate do lado de fora, é a tempestade que sopra do lado de dentro. Porque o texto fala da tempestade que bateu do lado de fora, deu contra aquela casa, e o texto diz que a casa nem sequer foi abalada. E aí você vê exatamente a diferença de quem tem vida com Deus e daquele que não obedece. Por isso que não basta ser conhecedor do Evangelho. Você pode conhecer 800 quilos da Bíblia, mas não obedecer 3 gramas. Jesus está nos ensinando que a nossa obediência a Ele, isso vai ser fundamental para que a nossa família permaneça de pé ou para que nós experimentemos a ruína. Olha o verso 49, diz assim: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. E aí eu fico pensando, irmãos, para cada... Eu não sou engenheiro, tem um Jonathan ali, que é da área da construção, tem o Yuri, que é engenheiro, se eu não me engano. Irmãos, eu acho que você não faz uma casa na serra da mesma forma que você faz uma casa na praia. O material é diferente, o alicerce é diferente, a profundidade da fundação é diferente. O que Jesus está dizendo aqui é que esse homem que fez casa na terra, ele fez uma casa sem alicerce. Bom, era uma casa, devia ter uma fachada bonita, mas não tinha fundamentação. E aí, o que, que o texto vai dizer? No momento em que a torrente deu contra aquela casa, o texto diz que ela caiu. E a sua destruição, ela foi completa. Dá a sensação que não ficou nada de pé. Uma coisa é a torrente bater contra a nossa casa e trazer um prejuízo, cai uma parede, danifica alguma coisa pouca. O texto diz que nesse caso a destruição foi completa. Isso é uma coisa que a gente vê de forma muito visível no dia a dia. Famílias que são totalmente destruídas no momento de luta, numa hora de crise. E não é porque Deus as abandonou, é porque às vezes a gente está preparando o alicerce, que é uma tragédia anunciada. O tipo de alicerce que nós temos, você já sabe que você vai ser fortalecido por Deus, porque a tempestade chega para todos, mas se você faz casa sem alicerce, é uma tragédia anunciada, porque o texto diz que a torrente deu contra essa casa aqui, irmãos, e grande foi a sua ruína, ela foi totalmente destruída. Por isso o grande ensinamento dessa porção aqui das Escrituras, irmãos, é ouvir e obedecer, é ouvir e colocar em prática, porque o modo como a gente se relaciona com Deus, você pode ter certeza que vai ser muito influente no modo como a gente vai lidar com o próximo. E aí a gente entende o que, que a gente está querendo na vida. Você está querendo uma vida edificada em Cristo Jesus, ou nós queremos uma vida que você faz uma casa na areia? E deve ter sido muito rápido, porque deve ter levantado parede e colocado telhado. Só que mais cedo ou mais tarde, a nossa casa será provada pelas tempestades da vida. E eu não estou falando aqui de juízo final nem para o inferno, não, irmãos. Eu estou falando das crises que nós atravessamos ao longo da vida. Porque ninguém aqui tem uma vida que está longe de passar por luta. Ninguém. Todos nós atravessamos momentos difíceis. Você deve ter um testemunho de superação que você enfrentou na sua família, uma coisa muito veemente, porque as coisas mais importantes da sua vida não estão aqui agora, está lá na sua casa, é lá que está. E eu acredito que as crises mais veementes da vida não são as crises que você passa aqui no templo, são as crises que você enfrenta também dentro da sua casa. E a profundidade do alicerce que você tem em Deus, nessa rocha que você cavou, isso vai fazer toda a diferença. Se você permanece de pé, ou se de fato a sua casa vai ruir. Então a tempestade vem, irmãos, para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo passa por isso. E aí você percebe que no verso 48 a tempestade bate. Mas você percebe que a paz permanece naquele lar. Não caiu. Tem uma versão que diz que nem sequer foi abalado. Já no verso 49, irmãos, o texto diz que a destruição foi total. Acabou com tudo. Pastor, como é que eu faço? Dá tempo ainda? Dá tempo de você ajustar o seu alicerce. É porque tem coisas na vida que você tem que desconstruir para reconstruir. Quando eu falo desconstruir, não é abrir mão da sua família para pegar o não. É você entender que você tem que parar para ajustar a sua vida diante de Deus, cavar profundamente na presença do Senhor, ter essa vida de intimidade, de oração, leitura da palavra, crendo que Deus é fiel para fazer o sobrenatural e o impossível na sua vida. Porque uma coisa que eu aprendo com Eclesiastes capítulo 7, não é o modo como a gente começa, é o modo como a gente termina. Salomão vai dizer, irmãos, que mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento. Então você pode começar uma coisa tão bem, mas você pode terminar tão mal. E você pode começar uma coisa totalmente atabalhoada, mas por graça e misericórdia você se acerta. Porque se você olhar para a Torre de Pisa, você vê uma inclinação. E quando a gente tem um alicerce muito raso, nós temos as nossas inclinações. E Deus deseja que você construa uma vida reta diante dele. Mas sem Deus a gente não consegue. Porque todos nós somos pecadores. A tendência da sua família passar por uma crise e permanecer nela é muito grande. Mas com Deus nós passamos pelas crises da vida. E sabemos que no final da crise você permanece de pé. Porque a boa mão do Senhor sustenta a nossa existência. Isso é um milagre, irmãos, que só experimenta aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida, porque uma vida sem Cristo é uma tragédia, é um desastre. Já disse Josué, capítulo 24, versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É como se fosse o estatuto internacional da família. É você dizer que começando por você, passando pela sua casa, vocês vão servir a quem? Ao Senhor. Isso é uma base. Para terminar, eu queria falar de fundamentos aqui. Três fundamentos que eu julgo ser importantes para nós. Quando eu falo três fundamentos, você poderia colocar quatro, cinco, seis, vários. Eu botei lá a base da fé, a base da palavra e a base da comunidade da igreja. É como se fosse uma mesa com três pés. Se você tirar um dos pés, a mesa cai. Por que a base da fé? Porque, irmãos, uma primeira coisa importante para a vida é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa importante para que uma família permaneça de pé é você ter uma vida com base na fé. A fé é uma coisa importante. Se você não tem fé, você vai ter muitas dúvidas. E dúvida, irmãos, é como se fosse um corpo com duas cabeças. Porque uma cabeça diz para você que Jesus é Senhor da sua vida, a outra cabeça duvida, dizendo que Ele é só uma figura histórica. Toda a família tem que estar baseada nas bases da fé, porque o que mantém uma igreja de pé, irmãos, é a fé. O que sustenta a nossa família ao longo da caminhada cristã é a fé. O fato de ter fé não quer dizer que a tempestade não sopre contra nós. Pode soprar, mas você tem fé. Por isso que o Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é a base de fé. Fé, você tem que ter convicção de quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador, quem é aquele que tem sustentado a sua família. Porque a fé não te faz olhar com o olhar da circunstância, porque a circunstância da tempestade é caótica, mas pelos olhos da fé você consegue enxergar um pouco mais à frente, e você tem certeza e convicção de que isso tudo vai passar, ou já passou, pelos olhos da fé. Segunda coisa que eu botei lá, irmãos, é a base da palavra. Porque Jesus fala de novo no verso 46, por que que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos digo? Irmãos, a palavra de Deus é o que mantém a gente de pé, o coração aquecido. Um casamento fortalecido é um casamento baseado na palavra. Como é que nós educamos os nossos filhos? Pelo viés do Evangelho. Eu gosto daquele texto da Grande Comissão, Mateus capítulo 28, porque Jesus fala no verso 19, portanto, ide e fazei discípulos, a começar de dentro do seu lar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, filiação na igreja. E tem uma coisa que me chama a atenção, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus está dizendo que a gente tem que ensinar o discípulo a guardar aquilo que ele mandou, e ele fala todas as coisas, porque nós temos uma tendência da base da palavra de sermos seletivos. O que é seletivo? Isso aqui eu creio, isso aqui eu não creio, isso aqui eu obedeço, isso aqui eu descarto. O texto diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Irmãos, o ensino da palavra, toda palavra é palavra de Deus. A Bíblia é uma base para a família. A leitura da palavra, a meditação da palavra e a obediência à palavra faz com que isso se torne uma base sólida para a sua vida cristã, mas também é um fundamento para a sua família. Quem dera, irmãos, que todas as famílias do Brasil experimentassem isso. Porque a Bíblia não pode entrar na escola, mas pode entrar nos presídios. Então a gente não quer consertar as crianças. A gente gasta tempo consertando os adultos. Mas se nós entendêssemos Provérbios capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar. E até quando for grande, não se desviará dele. É, pastor, Provérbios é mandamento? Não, é conselho. Salomão está nos ensinando um princípio importante. Você tem que ensinar o caminho da verdade. Ué, mas se eu ensinar o caminho da verdade, meu filho vai ser um grande homem de Deus? Não sei, a decisão é dele. É o Espírito Santo que convence. Mas você está minimizando a possibilidade dessa criança dar errado na vida também. É aí que está a base. É porque você fez a sua parte, você ensinou, você discipulou. E discipulado, meus irmãos, é você colocar a sua vida na vida do alguém. É o modo como a gente está vivendo como família. Porque todos nós somos observados o tempo inteiro. Por isso que a base do Evangelho na família é importante. Porque desde a mais tenra idade, nós introjetamos os ensinamentos da palavra, que vai formar o caráter de uma criança para que seja um adulto gente boa. E aí eu coloquei lá, irmãos, a última base. Por que eu falei da base da comunidade da igreja? Porque Jesus nunca chamou um discípulo para caminhar sozinho. Ele chama Pedro e André e vai juntando o colegiado. Passa na coletoria, chama Mateus. Daqui a pouco ele tem 12. Você vê os 12 caminhando junto. Talvez a gente entende que a base da fé é importante, a base da palavra, mas não a base da igreja. E aí, eu acho que é aqui que está a grande ruína do mundo de hoje. É porque a gente não parou para pensar, irmãos, que a igreja é parceira das famílias. É na coletividade da igreja que nós praticamos a fé, crescemos na palavra e viramos uma comunidade. Porque como família, nós somos, como igreja, nós somos a família de Deus. A igreja é uma família. Paulo fala sobre isso, Efésios capítulo 3. Nós somos uma família. E aí nós entendemos a importância dessa comunidade para nós. Por que que é importante apresentar um filho no altar? Porque isso edifica cada um de nós como família. Jesus foi apresentado no templo. Nós precisamos de igreja, irmãos. Porque se você caminhar sozinho, você faz carreira solo, você é uma presa fácil. Mas quando você caminha como comunidade de fé, você está muito mais fortalecido. Por isso que a gente tem ministério de homens, mulheres, adolescentes, casais, celebrando a vida, libertação, ministério de esporte. Irmãos, a igreja está repleta de ministérios que tem abençoado a vida de muitas famílias. Isso é uma bênção. Então nós precisamos da base da fé, da base da palavra, mas nós entendemos a importância da comunidade chamada igreja. Porque Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E aí a gente se junta no pertencimento de igreja para adorar o Senhor. Quando o culto acaba, individualidade, vai cada um para a sua casa. Mas a gente está sempre se juntando para adorar, porque nós praticamos a comunhão dos santos. Por isso que uma das grandes necessidades que eu tenho e você tem, irmãos, é de sermos igreja. Hoje, igreja é importante para a sua vida e para a minha vida. Porque se você tem a base da fé e da palavra, está te faltando alguma coisa. E uma mesa de três pernas, quando falta uma perna, essa mesa cai. E hoje tem um ditado popular que diz: Jesus sim, igreja não. Jesus sim, igreja sim. Porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. E graças a Deus por isso. Eu vou pedir a mídia para projetar o texto de 1 Coríntios capítulo 3. E eu termino aqui. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Diz assim o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, está no último slide aí, diz assim, ó: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo está ensinando um princípio aqui, irmãos: conforme a graça de Deus, eu, como sábio construtor, eu lancei o alicerce, o outro está construindo sobre ele. Agora, irmãos, ele fala uma coisa aqui: contudo, você precisa ver o modo que você constrói. Você pode gostar de um estilo de casa, o outro gostar do outro estilo de casa, porque estilo de família cada um tem o seu. O mais importante é a base sobre a qual você constrói. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que como um construtor prudente, ele lançou os alicerces. Agora o modo que a gente constrói, isso vai de cada um de nós. Diz mais: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia o trará luz. Dia aqui com letra maiúscula fala do dia do julgamento, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanece, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Olha uma coisa que Paulo está dizendo aqui, irmãos: é o tipo de material que você usa na obra. Porque você pode construir um terreno bom, sólido, mas o material que você usa está totalmente errado. Você pode ter um material de muita qualidade, mas você pode estar construindo no terreno de areia movediça. Porque a importância do solo que você lança seus alicerces é importante. Você pode lançar, como foi a Torre de Pisa, na areia movediça, que pode engolir você. Quem sabe um solo vulcânico, onde você explode com facilidade. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Jesus é um alicerce, e nós construímos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sobre ele. Então ele é alicerce porque ele é fundamento, por cima ele é cobertura. Porque a nossa cobertura e a nossa proteção é ele também. E Paulo está dizendo que cada um veja o modo como constrói. Você tem liberdade para construir aquilo que você quiser. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente preste atenção, que tipo de fundamento que a gente está usando. Cada um de nós tem uma família diferente da outra, nós temos uma identidade familiar. Isso você leva na aparência, no tipo sanguíneo, nos hábitos, nos costumes, no sobrenome. Cada um de nós tem sua forma de ser família. Mas o que Deus espera de nós é que o nosso fundamento seja o mesmo, que o fundamento da nossa família seja Jesus Cristo, Senhor da nossa vida e Deus da nossa salvação. É sobre esse fundamento que nós precisamos edificar, porque as tempestades virão, virão, mas eu quero dizer para você que ainda que ela venha, se você está firmado na rocha, você vai permanecer de pé, porque quem te sustenta nessa terra é o Senhor. Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Então faça a sua casa na rocha, não abra mão disso não, cave profundamente. Irmãos, cavar dá trabalho, mas no dia da tempestade você vai ter tanta gratidão, de saber que você teve tanto trabalho para cavar, mas você vai ter uma recompensa, saber que no meio da tempestade Deus manteve a sua casa íntegra, seu casamento íntegro, seus filhos com uma mente íntegra, é só motivo de gratidão. Então você pode ter uma fachada muito bonita, e você pode ter um alicerce muito precário. Vamos adorar o Senhor nesta hora.